Economia e Negócios com Letícia Bragalha.
2h22, momento aqui do bate-papo com a Letícia Bragalha. O assunto é Grécia, né, Letícia?
Pois é, Roxane, tudo bem? Bom, eu queria começar essa semana explicando para o ouvinte o que aconteceu na Grécia nesse final de semana. O pacote de medidas de austeridade que tem como objetivo diminuir o endividamento do país foi finalmente aprovado no parlamento grego ontem à noite, apesar de toda a pressão popular. A população foi para as ruas, incendiou 45 prédios, muitos deles históricos, inclusive, saqueou lojas e cafés, numa demonstração de fúria impressionante contra essas medidas. E não é para menos, viu, Roxane? 1 a cada 5 postos no funcionalismo público grego vai ser cortado e o salário mínimo vai ser reduzido em mais de 20%. Não é pouca coisa para um povo que já vem sofrendo muito com uma recessão horrorosa, com uma taxa de desemprego que está em mais de 20% e agora vai ter que apertar ainda mais o cinto para o governo poder colocar suas finanças em dia. E você sabia que hoje, dos 11 milhões de habitantes gregos, 1 milhão está desempregado? Isso significa 1/4 das mulheres fora do mercado de trabalho e quase metade dos que têm menos de 25 anos sem emprego. Nossa. É uma situação de desespero mesmo, que levou mais de 100 mil pessoas às ruas e deixou muitos feridos.
É verdade, as pessoas estão revoltadas, mas enfim, veio essa aprovação do plano, que era extremamente necessária. O governo vai poder agora receber, então, a ajuda prometida por FMI, Banco Central Europeu, União Europeia. E mais, isso então acaba com o risco de calote?
Olha, Letícia, infelizmente não é tão simples assim, viu? Roxane, esse foi um passo realmente importante, mas também não é a solução final para todos os tormentos que assombram a Europa. Com esse acordo que foi fechado agora, essa aprovação no parlamento, a Grécia vai cortar mais de 3 bilhões de gastos em euros esse ano e vai continuar sendo financiada para pagar sua dívida. Isso significa que os títulos que vencem agora em março vão ser pagos. O que o país evitou, portanto, foi a moratória, uma moratória desordenada, que teria consequências que a gente não consegue nem mensurar, como, por exemplo, o contágio de outros países. O que o ouvinte tem que entender é que nada é totalmente certo ainda. Em abril, a gente sabe que tem eleições na Grécia, mas quem garante para a gente que quem assumir o país vai realmente implementar essas medidas de austeridade? Outra coisa, como é que fica a situação dos bancos privados, que para evitar o calote total vão ter que aceitar dar um descontão aí de 50%, 70% para essa dívida grega? Isso significa, na prática, também uma espécie de calote, só que vai acontecer de uma forma negociada, ordenada, né? Uhum. Também vai manchar os balanços dos bancos de vermelho e vai também aumentar o volume de uma pergunta que não quer calar, Roxane. O que vai acontecer com o balanço do banco que carrega a maior parte da dívida grega em carteira, que é o Banco Central Europeu? A gente sabe que o BCE socorre os bancos em dificuldades. A dúvida é a seguinte, ele vai perder parte da sua capacidade de emprestar? Isso ninguém sabe ainda.
É verdade. Agora, então, apesar de todas essas dúvidas, como você está destacando ainda sobre a Grécia, e os mercados, como é que eles reagiram? Foi de forma positiva, com a aprovação desse pacote de austeridade?
Foi. Obviamente, como sempre acontece, né, num momento desses, a primeira reação é de euforia, de as bolsas subiram hoje. Então, é um alívio que já era esperado. E eu acho que dá para dizer que a Grécia, aos poucos, está tentando tirar o pescoço da forca, viu, Roxane? Só que ainda corre muitos riscos. Por conta disso, os investidores correram para vender os títulos do Tesouro Americano, do Tesouro Alemão. Hoje, também aumentaram suas apostas nas bolsas, que estão subindo nesse momento no mundo todo. Esse é um movimento que é típico desses dias que são marcados por notícias positivas, que fazem os investidores toparem mais riscos. Mas eu acho que a gente precisa separar o que é uma euforia de um dia e qual é a visão do mercado sobre o problema grego realmente. Alguns investidores estão bastante céticos ainda, porque a Grécia não conseguiu cumprir o que prometeu das outras vezes. Uma etapa é se chegar a um acordo entre líderes. A outra, mais complexa, é de fato implementar os cortes e enfrentar a pressão nas ruas, né, da população, que deve continuar sendo muito grande daqui para frente. Tem outra coisa também. Muitos economistas acham que esse pacote de austeridade vai evitar o calote, mas, por outro lado, vai retardar demais a retomada do crescimento do país. 2012 deve ser, portanto, o quinto ano seguido de encolhimento da economia grega, porque com o corte dos salários, a demanda, ou seja, o consumo, também deve diminuir. E por mais que a população reclame, eu acho que o problema é esse, não tem outro jeito de resolver a questão. Quando um país tem um problema de produtividade, como a Grécia tem, o que que ele faz? Uma das alternativas é pegar e desvalorizar a moeda. Só que a Grécia adotou o euro, não tem mais uma moeda própria. Então, para sua indústria ficar competitiva, para aumentar a produtividade, o único jeito é reduzir o custo trabalhista, cortando os salários. é muito duro, né? Sobra realmente para a população.
É, triste.
E olha, e o ano ainda deve ser de muita volatilidade, não só por causa da Grécia também, né? As bolsas devem ficar oscilando muito, mas também por causa do vencimento das dívidas de outros países da zona do euro. Só a Itália, para você ter uma ideia, tem 342 bilhões em dívida para rolar esse ano. A Espanha, 151 bilhões. Então, a gente tem que reconhecer que a estratégia dessas autoridades europeias para evitar, ou pelo menos para adiar o cenário mais assustador, está dando resultados. Mas o risco de um efeito dominó realmente ficou para trás, ficou menor, né, nas últimas duas semanas. Só que a estrada é longa. O acordo com a Grécia significa que um enorme volume de dinheiro vai ser emprestado de novo ao país. O Fundo de Estabilidade Financeira e o Banco Central Europeu não têm mais recursos para os próximos caídos. Então, eu fico aqui cruzando os dedos e torcendo para que ninguém mais caia, viu, Roxane?
Tomara.
Porque aí a coisa vai ficar muito difícil.